even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Como saber se a Bíblia é confiável? Primeira parte. Comentário de Mari Persona.
Bom, uma coisa, a primeira coisa para alguém entender a Bíblia, a primeira coisa é confiar no autor. Essa é a primeira coisa, que nem quando eu recebo um cheque, eu tenho que confiar em quem assinou. Eu não vou confiar em mais nada, mas em quem assinou. A assinatura é da pessoa? É. Então ele assinou, eu recebo o cheque e já tenho dinheiro. Se alguém falar assim, Mário, você tem R$1.000? Aí eu não vou falar, ah não, eu tenho só um cheque. Mas o cheque não é de R$1.000? É, mas eu só vou ter os R$1.000 na hora que chegar no banco. Não, mas essa pessoa que assinou o cheque, será que vai ficar sem fundo? Não sei, né? A gente não sabe, a pessoa vai que ela não deixou lá dinheiro na conta. Então, quando você desconfia do autor, você não vai aprender a palavra de Deus, não vai entender a palavra de Deus. É muito simples isso. Aquele que é de Deus, ele justifica a Deus. Ele tem a Deus por justo. Então, se eu creio realmente que Deus é justo, que Deus é fiel, que Deus é verdadeiro, eu tenho que crer que ele iria deixar a sua palavra de maneira que ela pudesse sobreviver há milhares de anos, como aconteceu. O Novo Testamento, 2000 anos, mas o Antigo Testamento, mais tempo que isso. E existem muitas lendas por aí, né? As pessoas vêm, eu sempre recebo isso, essa semana chegou um lá, mas a Igreja Católica foi lá ao concílio de, não sei, Niceia ou qualquer outro concílio, que então eles que decidiram o que ia ter da Bíblia, não foram eles que decidiram. Não foram eles. Isso é a mesma coisa que eu pregar o evangelho para alguém, a pessoa se converter, aí fala assim, foi por você que converteu a pessoa. Não converti nada. Eu preguei a mesma mensagem para a pessoa A e para a pessoa B. A pessoa A se converteu, a pessoa B não. Não fui eu, foi a palavra de Deus, foi Deus, foi o Espírito Santo de Deus. Então, aquela conversa de que a Igreja Católica alterou, escondeu os manuscritos, essa é muito comum, muitos falam isso. Está errado. Isso aí é bobagem, porque a maior parte dos manuscritos antigos não estão no Vaticano. Está espalhada por museus, universidades e coleções particulares. Pessoas que compraram esses manuscritos de outras pessoas, de pesquisadores e tal. E você tem, hoje você teria condições, se pegasse fogo o Vaticano, queimasse todos os manuscritos que tem lá dentro, você teria condições de construir a Bíblia de novo. Só dos trechos que existem espalhados pelo mundo, trechos em manuscritos. Agora, Deus não deixou, sabiamente, Deus não deixou nenhum manuscrito original. Você não tem nenhum texto. Para começar, nós não temos nenhum texto do punho do Senhor Jesus. Porque ele não escreveu nada. A única coisa que ele escreveu foi na poeira do piso do templo. Que ele escreveu com o dedo quando aquela mulher estava ali sendo acusada de adultério. E ele escrevia no chão e ninguém sabe o que ele escreveu no chão. E uma outra passagem que tem é quando uma mão escreveu na parede do palácio do rei. Uma frase na parede. E quando o dedo de Deus escreveu os 10 mandamentos também, a lei, né, nas tábuas de pedra. Fora isso, você não tem nada com a caligrafia de Deus ou do Senhor Jesus, ou de Jeová, que é Jesus. E mesmo essas coisas se perderam, ninguém sabe onde está. Porque Deus não permitiu também que os manuscritos originais dos apóstolos chegassem até os nossos dias. Quando você estuda a história e vê que teve um incêndio enorme, destruiu a biblioteca de Alexandria, no Egito, que era a maior biblioteca do mundo na época, Alexandria no Egito, eu fico pensando quantos manuscritos tinha ali do punho, talvez, de Paulo, de Pedro, de Tiago, de outros, estava ali. E quem permitiu esse incêndio, então? Se estivessem ali, ia falar assim, mas Deus permitiu que fosse destruído? Sim. Porque sabe o que aconteceria? Aconteceria o que acontece hoje com aquele falso sudário, que o pessoal fica adorando um pedaço de pano velho, achando que tem a estampa de Cristo. Já foi provado cientificamente que não é, né? Ele é da Idade Média, nem é antigo. Ele é uma coisa muito mais recente. Mas as pessoas acabariam adorando o Santo Sudário. E isso realmente Deus não ia permitir. E hoje, como tem no catolicismo, você tem as relíquias, né? O que são as relíquias? Relíquias são supostos pedacinhos da cruz que, se juntasse tudo, dava para construir a Arca de Noé. De tanta madeira que ia ter, né? Que é vendido nas lojinhas de Roma e de... Porque é muita madeira, é muita gente que tem relíquia da cruz de Jesus. É muita gente. Tem relíquia da roupa de santos, relíquia de osso, pedacinho de osso, né? Que esse aqui é o pedacinho de osso de não sei que santo e tal. Então a pessoa põe numa correntinha, uma caixinha, né? Faz uma joia e pendura uma correntinha no pescoço, para dar sorte, aquela relíquia. Eu vou contar aqui um caso pitoresco. Eu era jovem, devia estar com meus 18 anos, e aí estava numa festa, estava conversando com uma garota, era uma americana, e aí a gente no gramado da casa de um tio meu, que estava tendo a festa, os jovens todos lá, né, e eu estava no gramado, batendo papo com ela, aí eu vi no pescoço dela, tinha uma correntinha, em uma caixinha. Ela nem era católica, eu acho que ela era luterana, alguma coisa assim, mas também tem, no protestantismo também tem algumas coisas dessas, sabe, de relíquia. Aí aquela caixinha, uma correntinha, o que é isso? Não, isso aqui é um pedacinho, é uma relíquia, é um pedacinho da roupa de São não sei o que lá, um santo ou uma santa, não sei quem. Falei, puxa, deixa eu ver. Aí eu peguei, eu abri a caixinha, e a hora que eu abri a caixinha, a roupa da santa caiu na grama. E quem disse que a gente achou isso depois? Nunca mais achamos um pedacinho da roupa. Era uma coisinha minúscula, era uma casquinha meio apodrecida, né? Caiu na grama, pronto, ficou a relíquia na grama. Então, quando você vai atrás dessas coisas, você está perdendo tempo e perdendo oportunidades também de conhecer a verdade. Agora, os manuscritos dos quais a Bíblia nossa chegou até nós essas versões, eles são posteriores ao tempo bíblico, porque é cópia de cópia de cópia, porque eles copiavam. Os copistas eram muito zelosos, tanto é que em algumas cópias, se caiu um pingo de tinta num manuscrito, a próxima cópia ia sair com um pingo de tinta, porque as pessoas não queriam mudar nada. Mas ainda assim, algumas passagens em alguns manuscritos, talvez por excesso de zelo do copista, foram introduzidas algumas coisas, como em Atos 8, se você vai lá naquele diálogo que o eunuco tem com Filipe, você encontra o versículo 37, por exemplo. Ele vem, então, Filipe, versículo 35, então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus, na escritura de Isaías 53, que o eunuco estava lendo na carruagem e não estava entendendo nada. Aí no versículo 36 diz, e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco, eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? Versículo 37, e disse Filipe, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo o eunuco, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Versículo 38, e mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como eunuco, e o batizou. Veja bem, esse versículo 37 que aparece aqui, ele não tem nos melhores manuscritos, ele não existe. Se você pegar, por exemplo, a versão do Darby da Bíblia, ela pula do 36 para o 38. Se você pegar algumas outras versões, eles colocam, o editor coloca entre colchetes, ou coloca em itálico, num outro tipo de letra, para deixar claro que isso aí é duvidosa a sua genuinidade. Não é uma passagem genuína, não é uma passagem que condiz com o original. Mesmo porque, Se você analisar o que acontece aqui, essa passagem os batistas adoram ela, né? Os batistas adoram, porque eles falam, não, você só pode batizar a pessoa depois que ela crê. É lícito se crer de todo o coração. Quer dizer, se não crer de todo o coração, não pode ser batizado. Agora, se tirando essa passagem, de repente faz puf, muitas doutrinas assim desaparecem no ar. E é muito importante entender que até o que o eunuco fala, o que o eunuco fala, é algo que alguém não falaria naquele momento, porque a verdade ela foi sendo revelada aos poucos, né? Agora você tem o eunuco, que era criado no judaísmo, ele era um prosélito, ele era um gentil que havia se convertido ao judaísmo e tinha ido até o templo de Jerusalém para adorar e estava voltando frustrado. E ele era também mal visto no judaísmo, porque ele era castrado, né? E um castrado não podia entrar no templo, um castrado não tinha aceitação, mesmo porque no Antigo Testamento, Deus, uma pessoa para servir a Deus no templo, um levita, um sacerdote, ele não podia ser castrado. E claro que isso era para prefigurar que Deus exige perfeição para aqueles que entram na presença dele para adorar, e por isso também que diz lá no Antigo Testamento que Davi odiava todo manco, todo aleijado, porque Davi é um símbolo de Cristo no seu reino, que exige perfeição absoluta. Mas, por outro lado, a maravilha da Bíblia é mostrar que Davi salva o filho de Jônatas, Mefibosete, que era aleijado dos dois pés. E Davi salva Mefibosete, convida isso em honra a Jônatas, né, o pai dele, que tinha sido morto. Em honra a Jônatas, Davi recolhe Mefibosete para o seu palácio, e pelo resto dos seus dias, Mefibosete, que era aleijado dos dois pés, iria comer a mesa do rei Davi. E numa outra passagem já dizia que Davi odiava quem fosse aleijado, quem tivesse o defeito de que fosse aleijado. E eu não me lembro a passagem agora, se algum irmão lembrar, mas eu não me lembro agora. Estou contando a história por alto, depois podem até pesquisar na Bíblia onde estão essas passagens. Mas a coisa bonita disso é mostrar que Cristo, ao mesmo tempo que exige a perfeição, que Ele transforma a pessoa para ser perfeita nele, ao mesmo tempo, Ele também exerce misericórdia e graça. E onde estava a misericórdia e a graça no caso de Davi receber Mefibosete? Bom, misericórdia porque ele trouxe Mefibosete, graça, né? Ele trouxe Mefibosete para dentro do seu palácio. E outra coisa, quando Mefibosete comia à mesa do rei, ele era perfeito. Como perfeito? Mas ele era aleijado dos dois pés? Não, os pés ficavam embaixo da mesa. Ninguém via os pés de Mefibosete. Então, para a geral, ali estava uma pessoa perfeita, que não tinha defeito. Porque a graça de Deus esconde as nossas imperfeições. A misericórdia de Deus perdoa os nossos pecados.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.